الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، استمعوا معي sobre l'explication du livre الدورة الإباهية في المسائل الفقهية لإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Ikwa grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, entramos no novo capítulo, que é o capítulo da oração, Kitab al-Salah. E o Imam rahimahullah disse Kitab al-Salah. Yani, este é um capítulo relacionado às diretrizes, às regras que tem a ver com a oração. E quando se diz oração, refere-se a todo tipo de oração, que é oração náfila e farida, é oração facultativa, assim como a oração obrigatória. Portanto, neste capítulo, o Sheikh Rahimahullah irá de abordar regras, diretrizes, no que concerne a esses tipos de oração, que é a oração facultativa, como é o caso do Salat Kusuf, e outras orações que são facultativas, que o Sheikh Rahimahullah mencionou, bem como a oração obrigatória, que são as orações que a gente conhece, que são as 5 orações diárias. O Sheikh Rahimahullah mencionou algumas regras que dizem respeito a essas orações. E a oração obrigatória, é o segundo pilar do Islã. É o segundo pilar dentre os 5 pilares que o Islã tem. A gente sabe que o Islã tem pilares, são os quais o Islã é erguido. Quer dizer que a ausência desses pilares coloca o Islã em risco. E principalmente a oração e o Shahadatain, que são os principais pilares, que mantêm o Islam do indivíduo. A ausência destes 2 pilares, que é a Shahadatain ou a Salah, demole esse edifício no qual foi construído o Islam. Bunya al-Islam ala 5: Shahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqam as-salah. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz que o Islam foi erguido sobre 5 pilares. O primeiro pilar dentre eles é Shahadat la ilaha illallah, só testemunhar de que não existe divindade digna da verdadeira adoração senão Allah subhanahu wa ta'ala, e testemunhar de que Muhammad sallallahu alaihi wasallam é seu servo e mensageiro. Este é o principal pilar, é a porta que coloca a pessoa no Islã. E esse é um tema que se aborda nas aulas que a gente fala sobre Aqida ou Tawhid. E o segundo pilar, que é a oração, que é o tópico que estamos aqui a abordar, que é o segundo capítulo deste livro, A Dura al-Bahia. O segundo capítulo, que é a oração, constitui um dentre os pilares do Islã. E os sábios, como mencionamos nas primeiras aulas, quando organizam os livros que têm a ver com as regras da jurisprudência islâmica no que diz respeito à adoração, organizam da forma como está organizado os pilares do Islã. Primeiro falam da oração, antes disso introduzem o capítulo da purificação, pois a purificação tem a ver com a oração. Depois eles falam sobre o zaká, depois falam sobre o jejum, depois falam sobre o hajj, que são os 5 pilares يعني do Islam. You could do respect to الشهادتين وكي هو primer pilar ويسابيش singulariza un livros para esse fim. Devido a sua grande importância, eles colocam livros separados só para falar deste tópico que é شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الله سبحانه وتعالى mencionou várias vezes no Alcorão o Salah. Mencionou várias vezes o Salah. Por vezes menciona a obrigação de se fazer a oração. Por vezes menciona a grandeza da oração. Às vezes orienta os crentes a procurarem a ajuda de Allah por via da oração. Entre outros motivos nos quais Allah subhanahu wa ta'ala mencionou a oração. Portanto, a oração foi mencionada bastante no Alcorão. وَاقِمُ الصَّلَاةُ وَآتُ الزَّكَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. E várias outras passagens, Allah subhanahu wa ta'ala menciona o salá. Isso mostra a grandeza dessa oração. Isso mostra a grandeza dessa oração. وَأَقِمِ الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Allah subhanahu wa ta'ala, por exemplo, neste versículo, ordena as pessoas de estabelecerem a oração de forma correta, pois a oração تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Yani, a oração impede a pessoa, yani, quando é feita de forma correta, impede a pessoa a cair atos perversos, bem como em pecados. Portanto, a oração é um escudo que nos protege de cairmos em ações pecaminosas. Isso, se for estabelecida, for efetuada, da forma como Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu. Alguns podem questionar, yani, eu faço oração, mas ainda estou em constante contacto com pecados. Isso quer dizer que a tua oração não foi estabelecida da forma correta, da forma como Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Ordenou-nos a fazermos a oração da forma como ele fez a oração. E muitas pessoas nem dão importância a procurar saber como é que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez a oração. Herdam movimentos e dizeres da oração dos seus pais, da sua comunidade, e acham que isso é a forma correta como é feita a oração. Daí que não se preocupam em aprender a forma correta de fazer a oração, pois para eles isso é algo que se herda na sociedade, ou herda-se da sociedade, ou dos pais, ou da família. Portanto, a oração, quando é bem feita, tem esse benefício, que é protege a pessoa de cair em maldades, de cair em atos pecaminosos. E muitos sábios, quando são questionados sobre, as pessoas dizem: eu tenho muita inclinação ao pecado, estou sempre a cair ao pecado, depois faço tauba, arrependo-me do pecado e volto a cair de novo no pecado, e assim sucessivamente. Os sábios sempre recomendam a esse tipo de pessoa de que faça a oração de forma correta. Se você fizer a oração de forma correta, a oração irá de te impedir de cair nesses atos pecaminosos. Portanto, esse é um grande benefício da oração quando a oração é feita de forma prescrita por Allah subhanahu wa ta'ala. E em outros versículos, Allah subhanahu wa ta'ala chama os crentes a procurarem a proteção ou o auxílio de Allah subhanahu wa ta'ala por via da oração. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Procurai o auxílio de Allah subhanahu wa ta'ala por via do sabr, que é a paciência, e por via da oração. A paciência e a oração são elementos que estão ligados. A pessoa para fazer a oração carece de muita paciência, yani deixar os seus afazeres e se dirigir à mesquita para fazer a oração. Ou, por vezes, a pessoa deve acordar enquanto tem um sono pesado para fazer a oração de Fajr. Portanto, requer paciência. E nos aspectos gerais da vida, também a pessoa carece de paciência. Sendo assim, se a pessoa quiser procurar o auxílio de Allah subhanahu wa ta'ala, então que tenha paciência nas adversidades que a pessoa encontra na vida, naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala o testa, e procurar também o auxílio de Allah subhanahu wa ta'ala fazendo a oração. Fazendo a oração, pois a oração é o que liga o servo com Allah subhanahu wa ta'ala. A ligação que existe entre o servo e Allah subhanahu wa ta'ala está na oração. Pois a pessoa na oração fica diante de Allah subhanahu wa ta'ala e fica mais próximo de Allah subhanahu wa ta'ala, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, especialmente quando a pessoa está no sujud, quando está fazendo a prostração. Portanto, a oração tem esse grande estatuto, que é um meio da pessoa adquirir a assistência de Allah subhanahu wa ta'ala, a ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala. As pessoas têm dificuldades na vida, têm calamidades que caem sobre eles. Se voltassem a esses versículos, encontrariam saída para os seus problemas. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Procurai a assistência de Allah subhanahu wa ta'ala, procurai a proteção de Allah subhanahu wa ta'ala, procurai a ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala por via da paciência. E a paciência é algo que é doloroso. A paciência é algo doloroso. A pessoa, por vezes, encontra-se em situações que ele é capaz, por exemplo, de fazer algo para sair de uma circunstância que ele se encontra. Pode usar, por exemplo, a força para sair dessa situação, mas ele continua ainda cercado com esses problemas. Enquanto aquele que tem paciência, sabe de que tudo que ocorre nele vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, ele se conforma. Essa parte que é a parte mais dolorosa, que é a pessoa se conformar com aquilo que ocorre nele, entre as adversidades, as calamidades e tudo quanto possa ocorrer nele de dificuldades. Ele pacienta, porque sabe que isso vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Sem dúvida que esse é um grande estatuto que a pessoa alcança, ao ponto de olhar tudo ao seu redor como sendo uma ação de Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, ele yarda wa yusallim. Ele fica contente com isso, pois sabe que é o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, e se conforma, pois sabe que não há forma como escapar isso, pois Allah subhanahu wa ta'ala é quem decretou que isso aconteça nele. E a oração também é penosa para algumas pessoas, aqueles que principalmente não estão habituados a adorar Allah subhanahu wa ta'ala constantemente. A oração é penosa para eles. Você vê, encontra dificuldades para acordar, para fazer a oração de Fajr. Abandonar os seus afazeres durante o dia para ir fazer a oração. Daí que você vê outros ao ponto de abandonarem a oração devido aos seus afazeres mundanos. Não conseguem abandonar os seus afazeres e irem fazer a oração. Sendo assim, a oração é também algo pesado e penoso para algumas pessoas. São estes dois elementos nos quais a pessoa se apega para alcançar a ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala, que é a paciência e a oração. Portanto, também a oração, devido à sua grandeza, seu grande estatuto, a oração é uma das poucas adorações que junta vários tipos de ibada, vários tipos de adorações. É uma adoração que inclui vários outros tipos de adoração. E a oração, a gente vê que é composta de vários tipos de adoração, como o caso de, por exemplo, ficar em pé, fazer rukuk, yani inclinar-se, fazer sujudo, yani prostrar-se, ler o Alcorão, yani mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, fazer dhikr, subhanallah, subhanallah wa bihamdi, oh Rabbana wa laka alhamd, subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim. Portanto, yani, existe dua, Rabbi ufirli. A oração é composta por vários tipos de adorações. Por vários tipos de adorações. E é uma das poucas adorações que tem essa característica de juntar vários tipos de adorações. E a gente ouve a palavra salá, salá, salá. O que é salá? Salá, na língua árabe, quer dizer ad-du'a. A palavra salá, na língua árabe, quer dizer ad-du'a, que é só fazer prece ou súplica. Como vem na palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, خذ أموالهم صدقة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم يعني وتزكيهم بها وصلي عليهم. الله سبحانه وتعالى ordenava ao profeta sallallahu alaihi wasallam: خذ من أموالهم صدقة, يعني toma das riquezas deles caridade, تطهرهم وتزكيهم, يعني essa caridade que é o zakah, purifica a pessoa e o dignifica. وصلي عليهم. As pessoas quando traziam yani, zakat ao profeta sallallahu alaihi wasallam, a gente sabe que o zakat é obrigatório, como iremos ver nos capítulos que falam sobre o zakat. As pessoas quando traziam o zakat, pagavam o zakat, traziam ao profeta sallallahu alaihi wasallam, o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia prece para eles. Daí que vem, وصلي عليهم. Yani, صلي quer dizer, faça prece a eles. Invoca Allah subhanahu wa ta'ala o perdão para eles. Ou invoca Allah subhanahu wa ta'ala a bênção sobre eles. Portanto, a oração, yani as-salah, na língua árabe, significa ad-du'a, a prece ou a súplica. E como um termo yani, islâmico, na terminologia islâmica, as-salah é uma adoração composta por yani, movimentos e dizeres que iniciam com o takbir, que é dizer Allahu Akbar, e termina com o taslim, que é virar à direita e dizer Assalamu alaikum wa rahmatullah. Portanto, essa é a oração como uma terminologia islâmica. Alguns dentre yani, os dulal, dentre algumas seitas desviadas, como é o caso dos Batiniyah, que yani, corrompem os sinais ou os símbolos do Islã, eles baseiam-se, quando falam da oração, baseiam-se no seu significado linguístico, que é a dua. Sendo assim, para eles a oração é fazer dua, não fazem salat. E Batiniyah são conhecidos como yani, não muçulmanos. Portanto, a oração é uma adoração que é composta por movimentos e dizeres e inicia com o takbir, quer dizer Allahu Akbar, e como iremos ver mais à frente, que é o takbir al-ihram, é colocar a pessoa dentro da oração por via desse dizer que é Allahu Akbar, e a oração termina com o taslim, que é dizer Assalamu alaikum wa rahmatullah, virando à direita, Assalamu alaikum wa rahmatullah, virando à esquerda. Portanto, essa é a oração como uma terminologia islâmica. E dentre as coisas que mostram a grandeza desta adoração, que é o Salah, é que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu no céu, yani quando o profeta sallallahu alaihi wasallam foi elevado ao céu, na noite de Al-Isra wal-Mi'raj, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam ascendeu aos céus e foi ter diretamente com Allah subhanahu wa ta'ala, foi-lhe prescrito essa oração. As outras yani, legislações vinham ao profeta sallallahu alaihi wasallam na terra por via do anjo Jibril. As ordens de Allah subhanahu wa ta'ala vinham por via de Jibril alaihi salam ao profeta sallallahu alaihi wasallam na terra. Quanto à oração, Allah subhanahu wa ta'ala ascendeu ao seu profeta sallallahu alaihi wasallam, depois fez que ele subisse ao céu, e lá no céu é que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu a oração, e isso prescreveu diretamente ao profeta sallallahu alaihi wasallam, sem intermediários. Isso mostra a grandeza desta adoração e a sua importância. E como dissemos anteriormente, a oração é a ligação que existe entre o servo e o seu senhor. Pois é na oração que a pessoa fica mais próxima de Allah subhanahu wa ta'ala. É na oração que a pessoa fica mais próxima de Allah subhanahu wa ta'ala. Como dissemos na oração do profeta sallallahu alaihi wasallam, disse que a pessoa fica mais próxima de Allah subhanahu wa ta'ala na oração quando a pessoa está no sujud. Quando a pessoa faz sujud, prostração, fica ainda mais próximo de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, isso mostra a grandeza dessa oração e a sua importância. E aquele que abandona a oração propositamente, essa pessoa comete descrença, torna-se descrente. Por mais que ele faça todas as outras adorações, como o caso do jejum, do zakat, do hajj, enquanto ele abandonar a oração propositamente, essa pessoa é considerada como descrente. Pois Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ. Yani, se eles, os mushrikin, os politeístas, se arrependerem, yani, voltarem arrependidos, abandonarem o politeísmo e se arrependerem a Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, e estabelecerem a oração, وَآتَوُوا الزَّكَاةَ, e darem o zaká, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Então, eles ficam, os vossos irmãos, na religião. Quer dizer que se eles não fizerem a oração, não serão nossos irmãos na oração, ou na religião. Não serão nossos irmãos na religião. Quer dizer, a irmandade está no fato da pessoa fazer a oração. Portanto, aquele que não faz a oração não é nosso irmão. E se não é nosso irmão, quer dizer que ele não é muçulmano. Pois a irmandade gira em torno do Islã. Existem vários outros versículos que mostram que aquele que abandonar a oração fica descrente. Como é o caso do versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz, ele falando daqueles que entrarão no inferno, mas ela que como fiz sacar, yani, serão questionados no inferno, o que vos fez vocês entrarem no inferno? Qalu lam nakum min al-musallin. A primeira coisa que eles vão dizer é que eles não eram daqueles que estabeleciam a oração. Quer dizer que o não estabelecimento da oração leva a pessoa à entrada no inferno. E essa também é uma coisa que assemelha a pessoa aos kufar, aos descrentes. Pois o que caracteriza os descrentes é que eles não fazem a oração. Portanto, aquele que também não faz a oração assemelha-se aos descrentes, que é de não fazer a oração. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Bain al-abd wa bain ash-shirk aw al-kufr, tarku as-salah." Quer dizer, o que separa o servo do politeísmo ou da descrença é a oração. Quer dizer que no Islã existe uma barreira, existe algo que faz barreira entre a pessoa e o shirk ou o kufro. Isso, essa barreira, é a oração. Quer dizer que se você demolir essa barreira que é a oração, então você vai para o outro lado, que é a parte do shirk, do politeísmo e yani, do kufro, da descrença. Portanto, aquele que abandona a oração cai no politeísmo e na descrença. E o profeta sallallahu alaihi wasallam também disse numa outra narração: "Al-ahd alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafara." O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, yani, o pacto que existe entre nós e eles, yani, o que existe, o que nos liga, yani, entre nós e qualquer uma outra pessoa, é oração. Faman tarakaha faqad kafara. Aquele que abandonar, yani, a oração, comete descrença. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando conquistava uma cidade, quando enviava o exército para, yani, chamar as pessoas para o monoteísmo, se esse povo dissesse que aceitou o monoteísmo, o exército muçulmano não saía dessa cidade até ouvir o Adhan. Até ouvir o Adhan. Yani, quer dizer que eles não saíam desse local até ouvirem o Adhan. Quando ouvissem o Adhan, tinham certeza de que os habitantes ficaram muçulmanos. Quer dizer que se não ouvissem o Adhan, quer dizer que ainda não aceitaram o Islã. Portanto, a oração é o que mantém também a pessoa no Islã. A sua ausência implica a ausência do Islã. Implica a ausência do Islã. Portanto, aquele que não faz a oração comete descrença. Não é possível a pessoa permanecer no Islã sem a oração. E também não é permitido à pessoa de tirar a oração do seu tempo estabelecido. Existem pessoas que, yani, não fazem a oração no seu devido tempo. Como iremos ver, yani, nas próximas aulas, que a oração tem tempo de início e tempo de fim. As várias orações que a gente tem durante o dia, as cinco orações, têm início e têm fim. Portanto, não é permitido à pessoa de tirar a oração do tempo que foi estabelecido, antecipar a oração antes do tempo ou tirar a oração para fora do tempo, ou seja, fazer a oração depois de terminar o seu tempo. E a oração também é prescrita em congregação. As orações obrigatórias são prescritas em congregação, quer dizer que devem ser feitas em congregação. E essa era a situação dos muçulmanos desde o tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, é que faziam as orações obrigatórias, as cinco orações obrigatórias, em congregação. Até que um cego veio ao profeta sallallahu alaihi wasallam, yani, procurando excusa para não fazer a oração em congregação. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ele: "Você ouve o Adhan?" Ele disse: "Não." Então disse: "Fa'ajib", yani, responda isso. Responder o Adhan é a pessoa dirigir-se à mesquita após o Adhan, diz: "Hayya ala salah", venham à oração. E esse indivíduo dizia que eu não tenho ninguém, era um cego, dizia que eu não tenho ninguém para me acompanhar à mesquita. E o caminho, yani, da minha casa e à mesquita tem covas, tem, yani, obstáculos. Mesmo assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou a ele de procurar meios de chegar à mesquita. E como vem, né, algumas narrações a partir dos sahabas, de que a pessoa era trazida, né? A pessoa mesmo doente era trazida na mesquita, colocar e era colocada no saf, né? Nas linhas, né? A pessoa era carregada com os seus vizinhos ou os seus companheiros até ser colocada dentro da mesquita no saf. Isso mostra a importância da oração em congregação, pois se não fosse obrigatório, então não havia necessidade de carregar pessoas que não conseguem se deslocar à mesquita para fazer a oração em congregação. Se a oração em congregação não fosse obrigatória, então não havia necessidade desse todo trabalho. E também Allah subhanahu wa ta'ala ordenou-nos a construir mesquitas. Se a oração não fosse obrigatória em congregação, então qual era o benefício de se construir mesquitas, yani, para se rezar uma vez por semana, yani, na sexta-feira? Então não havia nenhuma necessidade de se investir somas avultadas de dinheiro para construir mesquitas e colocar nelas tudo o que as pessoas necessitam para, yani, fazer a oração de forma condigna. Portanto, a legislação que foi dada de que é de construir mesquitas mostra de que a oração deve ser feita nessas mesquitas, de forma em congregação. Pois construir tantas mesquitas, yani, se a oração não fosse obrigatória, não teria nenhum, yani, significado. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, como vê no Sahih Bukhari Muslim, disse: eu gostaria de, yani, colocar alguém para dirigir a oração no meu lugar e se dirigir para a casa daqueles que não fazem oração na mesquita e queimar as suas casas. Laula ma fiha min al-nisa wa al-subyan. Yani, o prevendo de fazer isso é a existência de mulheres e crianças nessas casas. E a gente sabe que as mulheres não são obrigadas de fazer oração em congregação na mesquita, bem como as crianças. Isso mostra a obrigação dos homens fazerem oração na mesquita, em congregação. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse isso. Disse: se não fosse as mulheres e as crianças, eu iria de colocar alguém a fazer oração no meu lugar, dirigir a oração no meu lugar, e dirigir-se à casa daqueles que não fazem oração na mesquita. Uharrik buyutahum binnar, queimar as casas deles, devido a esse ato que eles fazem de não se fazer presentes na mesquita. E no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, não fazer salat na mesquita era um sinal de hipocrisia. Essa era uma das características dos hipócritas. Portanto, a oração deve ser estabelecida em congregação, nas mesquitas ou nos locais feitos para estabelecer a oração. Portanto, vamos parar por aqui e vamos dar continuidade nas próximas oportunidades. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça dentre aqueles que fazem a oração da forma correta e que Allah subhanahu wa ta'ala nos auxilie no cumprimento das orações obrigatórias e que nos faça aumentar o nosso conhecimento na forma correta de fazer a oração. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.